câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve essas doenças. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. E eu quero aqui saudar a presença do Dr. Jerônimo Tatim, médico que trabalha nesta área e que pode nos falar um pouco desta doença que é preocupante e, como eu acabo de destacar aqui, doutor Jerônimo, 28,6% da população acaba tendo este tipo de doença. Ela é preocupante? Ela precisa ser tratada? Existe a necessidade da prevenção? Bom dia, doutor Jerônimo.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite dessa discussão tão importante, é uma discussão de saúde pública. Agradecer a rádio pela iniciativa, agradecer o Sicred pela iniciativa, porque isso afeta toda a população, não é só os homens. Realmente hoje, é bom deixar bem claro, dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Hoje sabemos claramente que o câncer de próstata é um dos cânceres que mais mata, obviamente, os homens. Hoje, segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 65 mil homens é feito o diagnóstico de câncer de próstata por ano. Mais de 15 mil homens morrem por ano no Brasil por causa do câncer de próstata. Então, realmente, isso é de suma relevância para a comunidade, para a sociedade, para a saúde pública, para os cofres públicos, enfim. Então, a importância de nós dar uma relevância para essa doença, que é claro que nós vamos discutir mais adiante, mas é altamente curável e que vale a pena fazer parte dessa campanha do Novembro Azul, que é uma campanha de conscientização para a saúde do homem.
Já estaremos ampliando um pouco mais com o Dr. Jerônimo sobre essas questões do tratamento, da prevenção, dos exames. Mas nós queremos saber, Marcos Vinícius Prates de Souza, que ações efetivamente estão ocorrendo no município de Soledade. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os integrantes da mesa, para debatermos esse tema tão importante que é o Novembro Azul, onde o câncer de próstata é o ponto maior a ser discutido. Evidentemente que o homem também tem o câncer de mama, mas a questão é o câncer de próstata. Eu converso com a enfermeira Maíra Batista da Silva, ela que é a coordenadora das ações em saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Soledade. Maíra, ações que a Secretaria está desenvolvendo já desde o início do mês e pretende desenvolver ainda ao longo desse mês de novembro. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui presentes. Obrigada em nome da secretária Dinara pelo convite, né, para podermos disseminar essas informações, principalmente em relação ao Dr. Jerônimo, que está aqui, que vai colocar, né, pontualmente aqui em relação ao câncer de próstata. Em relação à Secretaria de Saúde, então, nós estamos desenvolvendo agora no dia 19 de novembro, na próxima sexta-feira, no horário das 13 às 16 horas, lá na Estratégia de Saúde Primavera, lá no bairro Botucaraí, a unidade móvel estará presente para atendimento específico aos homens, né? Então, de qualquer idade, onde será feito exames rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e C, HGT, né? Que é o para verificar o açúcar no sangue e também a verificação da pressão arterial. Porque, como já foi dito, nós temos que ver o homem como um todo, né? Ver toda a saúde dele, ver como é que ele está. Principalmente também na questão da diabetes, como a gente passou agora pelo dia 14 de novembro, que foi o Dia Mundial da Luta contra o Diabetes, como uma doença silenciosa que pode acometer e ter várias consequências. Então, convidando novamente para o dia 19, no turno da tarde, lá na unidade Primavera. E na próxima semana, no dia 26, a unidade do São Bom Jesus estará desenvolvendo uma ação ali na BR, no Poço Cavalinho, né? com a unidade móvel no horário das 8 às 11 da manhã e no horário das 13 às 16 horas, também atendimento aos homens. Então, principalmente aos caminhoneiros que estarão passando por o posto, fazendo também esse tipo de atendimento, dos testes rápidos e verificação da pressão e HGT. E também para aqueles homens que estão dentro da faixa etária, onde será feita uma avaliação e a solicitação do PSA.
Justamente sobre isso que eu iria te questionar nesse momento e te questiono, bem da verdade. Se fazem os testes rápidos para algumas doenças, seria possível coletar o sangue e encaminhar para o laboratório para o PSA?
Para, pelo convite, né, para podermos disseminar essas informações, principalmente em relação ao Dr. Jerônimo, que está aqui, que vai colocar as, né, pontualmente aqui em relação ao câncer de próstata. Em relação à Secretaria de Saúde, então, nós estamos desenvolvendo agora no dia 19 de novembro, na próxima sexta-feira, no horário das 13 às 16 horas, lá na Estratégia de Saúde Primavera, lá no bairro Botucaraí, a unidade móvel estará presente para atendimento específico aos homens, né, então, de qualquer idade, onde será feito exames rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e C, HGT, né, que é o para verificar o açúcar no sangue, e também a verificação da pressão arterial. Porque, como já foi dito, nós temos que ver o homem como um todo, né? Ver toda a saúde dele, ver como é que ele está. Principalmente também na questão da diabetes, como a gente passou agora pelo dia 14 de novembro, que foi o dia mundial da luta contra o diabetes, como uma doença silenciosa que pode acometer e ter várias consequências. Então, convidando novamente para o dia 19, no turno da tarde, lá na unidade Primavera. E na próxima semana, no dia 26... A unidade do São Bom Jesus estará desenvolvendo uma ação ali na BR, no Poço Cavalinho, né, com a unidade móvel no horário das 8 às 11 da manhã e no horário das 13 às 16 horas, também atendimento aos homens. Então, principalmente aos caminhoneiros que estarão passando por o posto, fazendo também esse tipo de atendimento, dos testes rápidos e verificação da pressão e HGT. E também para aqueles homens que estão dentro da faixa etária, onde será feita uma avaliação e a solicitação do PSA.
Justamente sobre isso que eu iria te questionar nesse momento e te questiono, bem da verdade. Se fazem os testes rápidos para algumas doenças, seria possível coletar o sangue e encaminhar para o laboratório para o PSA poder ser feito e posteriormente conhecer resultados, especialmente dos homens de uma faixa acima?
Em função da dificuldade, porque tem que ter todo o material disponível, né, e também do tempo da questão da coleta do material, então isso não tem como ser feito. Então, por isso que é feito a avaliação no momento, né, da entrevista com o enfermeiro, onde o médico também está presente, onde faz essa avaliação da necessidade de se ofertar o exame do PSA, onde sai com a requisição autorizada, vai no laboratório no dia agendado e faz a coleta.
Bom, essas duas ações serão em duas sextas seguidas.
Isso, no dia 19, na Estratégia de Saúde Primavera, bairro Botucaraí, e no dia 26, lá no Poço Cavalinho, junto com a Unidade de Saúde São Bom Jesus.
Você que trabalha nesse setor e tem acompanhado, Soledade tem um nível ou uma demanda de doenças de próstata muito grande? Você tem noção desses números?
Sim, até eu peguei números, né, das internações que a gente teve nos últimos anos. Então, no ano de 2019, nós tivemos 5 internações por neoplasia, né, câncer. No ano de 2020, 3 internações, e no ano de 2021, até setembro deste ano, 2 internações. E a questão do óbito em relação à próstata, nós tivemos no ano de 2020 3 óbitos e agora no ano de 2021 4 óbitos.
Considerando uma população de 31, 32 mil habitantes, é um nível bastante baixo.
Mas a gente tem que ver em função da pandemia, né, que muitos deixaram de procurar o sistema, procurar o médico, fazer a sua avaliação, a questão também do homem, do preconceito, né, de procurar o atendimento, da questão da vergonha, na questão dos sintomas, quando ele sente os sintomas, principalmente, né, como são mais agravados, eles têm dificuldade em falar, em procurar ajuda, em expor essa questão. o que que ele está sentindo, o que que ele está acontecendo com ele naquele momento. Então a gente pede para o homem procurar a unidade, procurar o seu médico, fazer uma avaliação, que sempre, né, que necessário, o médico vai fazer o encaminhamento, vai solicitar os exames para ter uma resposta imediata.
O certo é que a Secretaria de Saúde de Soledade coloca toda uma estrutura à disposição também dos homens para tirar as suas dúvidas e buscar ajuda.
Isso, então a gente sempre lembra que o Novembro Azul é para chamar atenção em relação à saúde do homem, mas esse atendimento nós temos durante todo o período do ano, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, não é só no mês de novembro procurar esse atendimento, ele pode procurar no período de férias, porque geralmente o homem que é o provedor da casa, né? Ele faz os trabalhos, não quer faltar o serviço para não colocar testado, enfim. Então, no período de férias, ele pode procurar a sua unidade de saúde mais próxima da sua residência para fazer essas avaliações também.
Perfeito. Posteriormente, Paulinho, nós podemos ampliar com o doutor Jerônimo questões de períodos ou tempos em tempos para fazer exames, para ter conhecimento da sua saúde e saúde do homem.
E a quebra de preconceito, o tratamento é curável. O doutor Jerônimo já vai falar sobre esse assunto neste programa especial que estamos realizando pela tua Rádio Cristal, agora 11 horas 17 minutos. É o programa sobre o Novembro Azul, que trata sobre a questão da prevenção ao câncer de próstata. Nós queremos agradecer a Sicredi Botucaraí nesta parceria e conversar um pouco com o Luiz Fernando Trevisol, gerente diretor de operações, sobre esse momento, uma parceria que começou com o Outubro Rosa, que se estende para o Novembro Azul, porque a Sicredi Botucaraí também tem sua preocupação com a saúde das pessoas, dos seus associados. Fernando, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal. Com certeza, né, essa parceria que a gente tem há muito tempo e as nossas dependências estão à disposição para que se possa utilizar para esses momentos especiais também. A gente tem essa preocupação, sim, com os nossos associados, e como foi comentado aqui pelo doutor Jerônimo, né, pela Mayra também, a questão do preconceito masculino em relação aos exames, e que é o momento de relembrar o pessoal Novembro Azul, mas que o ano todo, né, que temos que fazer os exames de rotina, que procurar sempre estar exames em dia, para poder estar evitando isso, pelo menos, né, mitigando um pouco esse risco dessa doença que atinge os homens. O preconceito, como a Mayra disse, existe, sim, mas temos que pensar na nossa saúde, sim, porque dependemos disso para poder estar gerindo os recursos para a nossa família, principalmente os homens aí, né, que até um tempo atrás tinham eles a responsabilidade basicamente de levar os recursos para casa, mas hoje é de toda a família, mas a preocupação com a saúde de todos.
E esse é o fator importante, a preocupação, levar conhecimento, a informação que muitas vezes as pessoas acabam não tendo, Fernando.
Com certeza, né? Isso é também a gente vê com a Rádio Cristal aí também fazendo esse trabalho, divulgando para as pessoas, orientando, né, que as pessoas procurem os recursos que existem hoje para fazer os seus exames. A Mayra disse, o ano todo a Secretaria da Saúde está à disposição para poder fazer todo o tipo de exame, para poder evitar todo e qualquer risco de qualquer doença.
Muito bem, Luiz Fernando Trevisol, diretor de operações, já nós vamos ouvir a Liga, trabalho importante que faz, o seu João Costa, que está aqui também, para dar o seu depoimento. E, aliás, doutor Jerônimo Tatim, ele nos contava que foi seu paciente e que tem se recuperado, tem sido auxiliado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Mas eu queria lhe questionar, doutor Jerônimo Tatim, sobre o preconceito existente do homem em fazer o exame de próstata. Isto ainda é muito presente?
Sim, Paulinho, infelizmente sim, mas felizmente está caindo. E uma dos grandes motivos que está caindo esse preconceito, esse medo, esse tabu, é essas campanhas que estão sendo feito a nível nacional, internacional, que é justamente para tentar tirar esse preconceito, esse tabu, esse medo dos homens. Como a enfermeira Maíra comentou, o mês de novembro é um mês é uma campanha de conscientização, de divulgação sobre a saúde do homem. Mas é claro que essa atenção, esses exames, tem que ser feito durante o ano inteiro. Existe também a questão do homem como já foi comentado aqui, que eles não procuram médico por vários fatores, inclusive o medo, o preconceito, tabu. A grande maioria dos lares hoje, o grande provedor dos lares é o homem, então ele não quer faltar o trabalho. Outra coisa, eles têm medo, o homem tem medo de ficar doente, porque ele ficando doente, ele não vai poder trabalhar, não podendo trabalhar, não vai levar dinheiro para casa. Então eles não querem, vamos dizer assim, entre aspas, procurar uma doença. E aí que entra a grande questão do câncer de próstata. O câncer de próstata é altamente curável, aproxima-se a 90% quando detectado numa fase precoce, numa fase inicial. E nessa fase inicial, infelizmente, o câncer é silencioso, ele não dá sintomas. E aí vem a grande questão assim, ó, geralmente os familiares, geralmente a esposa, orienta e pede para o esposo e ao médico fazer os seus exames de rotina. E aí vem a grande resposta: mas eu não sinto nada, o que que eu vou fazer lá no médico? Aí que está a grande questão de fazer os exames preventivos, de fazer o diagnóstico precoce, e aí obviamente o resultado dos tratamentos hoje disponíveis cada vez melhor, aproxima-se quase a 100%.
Doutor Jerônimo, o senhor falou em medo. Talvez seja, além de que o senhor já expôs, uma cultura machista. Ah, o médico vai solicitar o exame de toque. É que alguns anos atrás o exame disponível era somente o toque, agora nós temos o PSA. Se torna mais fácil, então, não seria esta a questão principal do medo do homem, o machismo de ser tocado por um homem no exame de toque?
É, um pouco sim, Marcos, mas nós temos que ver assim, ó, analisar o início, vamos dizer assim, a questão a relação médico-paciente. A relação médico-paciente inicia desde a marcação da consulta. Obviamente existe uma conversa, que a gente chama de entrevista, anamnese, ver o que o paciente está sentindo. Isso tudo vai direcionando o nosso diagnóstico. Após a anamnese, após a entrevista, vem o exame físico, o médico examina o paciente, que aí se inclui o exame de toque, e posteriormente vem os seus exames complementares. Então nós não podemos pular essas etapas. Por exemplo, antes do paciente consultar, antes de fazer entrevista, antes de ser examinado, fazer um exame complementar, que é o exame de PSA. Existem vários exames da próstata, o mais falado é o PSA, que ajuda no diagnóstico. O PSA alterado não quer dizer obrigatoriamente câncer, não. O PSA alterado mostra o quê? Que a próstata está doente. A doença nós temos que descobrir. Pode ser alguma alteração benigna, pode ser uma alteração maligna, pode ser alguma infecção. A partir da anamnese, do exame físico, do PSA, é que é direcionado os próximos exames. Que aí entra a ressonância, entra a biópsia, que faz o diagnóstico definitivo do câncer. Então, existe uma série de etapas e nós não podemos pular essas etapas para fazer um diagnóstico certeiro e um tratamento eficaz.
Quais são os sintomas do câncer de próstata, doutor Jerônimo?
Como eu mencionei, o câncer de próstata inicial, ele não dá sintoma. Ele é um câncer silencioso. Então, por isso da necessidade dos exames, novamente reforçando, fazer os seus exames periódicos. Mas, infelizmente, o que nós percebemos no dia a dia, nos nossos consultórios, é o diagnóstico numa fase muito avançada. É quando aquele homem procura o urologista, já com uma sonda, já urinando sangue, já com dificuldade para urinar, com dor para urinar, urinando sangue, urinando várias vezes ao dia, à noite. Então, isso são indícios que claro que pode ser alguma coisa, alguma alteração benigna da próstata, mas pode ser também um câncer avançado. E aí, fazendo o diagnóstico a partir desses, dos sintomas do paciente, certamente fazendo os exames complementares, nós vamos detectar que o câncer já está numa fase muito avançada. E infelizmente esse homem não vai ter a chance da cura. Então, por isso, novamente reforçando, porque isso vale a pena reforçar, que todos os homens a partir dos 50 anos têm que procurar pelo menos uma vez por ano o seu urologista para fazer todo esse caminho para fazer a detecção da próstata, do câncer de próstata. E os homens que têm um histórico familiar, que têm questão de pai, avô, tio, com câncer de próstata ou pacientes negros, tem que fazer os exames a partir dos 45 anos. Isso é uma orientação, uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia.
Já já o doutor Jerônimo Marques vai falar sobre a questão do tratamento, da prevenção, quais são os encaminhamentos que devem ocorrer. Porque nós temos também, Marcos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que presta um trabalho muito importante na nossa comunidade e que atende várias pessoas. Nós falamos no Outubro Rosa sobre as mulheres e hoje nós queremos falar sobre os atendimentos para os homens.
Perfeitamente. E a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Soledade, nós conhecemos o trabalho incansável dessas pessoas que se doam, que muitas vezes esquecem de si próprio ou da família para atender aquelas pessoas que estão com o câncer, tanto a mulher, diz Liga Feminina, mas a bem da verdade é para os homens e para as mulheres também. Eu estou com a Ana Lanner, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Soledade. Ana, esse trabalho vem sendo feito há muitos anos pela Liga aqui em Soledade, especialmente ou muito diretamente para as mulheres, mas os homens passaram a ser realidade na Liga para também atenção, ajuda e tratamento deles a partir de quando?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os presentes aqui também. Na verdade, a Liga é feminina, porque só as mulheres é que trabalham, somos 32 voluntárias. Mas desde o comecinho, há 44 anos que a Liga está em Soledade, a gente sempre atendeu os homens. Homens, mulheres e crianças também.
Você tem uma noção de quantas pessoas ao longo desses anos, Ana, passaram por vocês com problemas seríssimos? Eu acho que os números fica meio difícil de mantê-los.
Não tenho nem ideia, porque a dona Scarlett ficou 16 anos na presidência e tenho muitas, muitas fichas de pacientes que já faleceram.
Bom, que tipo de trabalho a Liga faz? Além de dar o apoio emocional, evidentemente, fazer encaminhamentos para médicos, para exames, para tratamentos, até mesmo para cirurgias. Quais outras ações a Liga faz?
A gente faz em sociedade com o SUS, porque normalmente são pessoas carentes. A gente não tem pessoas assim com alto poder aquisitivo que a gente atenda. Todos são carentes. Então, eles vêm do SUS já com os exames preparados. Quando não conseguem rapidamente os exames, a gente alcança, o SUS paga uma parte, a gente paga outra parte, e normalmente os remédios que não tem no SUS, a Liga alcança.
Ou seja, a Liga acaba comprando com os recursos dos brechós.
Com o recurso dos brechós,
ele e ela, das unidades. Dos bailes, elas por elas, quando é possível.
Os bailes, elas por faz 2 anos que a gente não faz. Agora temos em andamento uma rifa para poder angariar valores e o Elas por Elas não foi feito faz 2 anos já.
Então a manutenção se torna difícil porque nós sabemos que Elas por Elas é um evento que traz recursos maiores.
É o que traz recursos maiores. Agora, o nosso brechó a gente está abrindo nas segundas e quartas à tarde. E uma vez por mês a gente está fazendo no sábado, no segundo sábado de cada mês.
Bom, questões de ajudas ainda, Ana, além de remédio que você colocou, exames, tratamento, há uma ajuda social, uma ajuda que tu olha para o ser humano e o alimento para aquele que necessita.
É, as cestas básicas normalmente a gente recebe do pessoal do Rotary Club, juntamente com o Sicredi, com o Coagrisol. É sempre feita uma campanha por ano e nos repassam bastante alimentos.
Atualmente, quantas pessoas estão sendo cuidadas ou amparadas pela Liga?
É uma base de 60 pessoas. Tem muitos que vêm todo mês, outros vêm de 2 em 2 meses. Alguns estão só com a manutenção, o remedinho, a cesta básica. É basicamente isso.
Bom, nesse tempo todo que a Liga trabalha e que você tem um envolvimento, a exemplo da Tayla também e tantas outras, a vitória sobre a doença foi maior ou prevaleceu a perda das pessoas?
Olha, para dizer bem a verdade, a perda foi muito grande. Porque normalmente eles vêm assim, já vêm debilitados. O seu João foi um que veio cedo. O meu pai faleceu de câncer de próstata. Quando o doutor Deodoro Tatim consultou meu pai e disse assim: seu Nilo, é para ontem, o senhor tem que ir a Passo Fundo. E o pai se escondeu, ele não contou para ninguém. Isso foi mês de julho. Em dezembro, ele não aguentou e se entregou. Daí ele começou o tratamento. Mas ele ficou 8 anos. Fazia uma cirurgia, melhorava. Fazia uma quimioterapia, melhorava. De 2 em 2 anos, ele estava assim. Era quimioterapia, era radioterapia, era uma cirurgia, era vacinas que vinham de São Paulo. E ele tratava em Porto Alegre, em Passo Fundo ainda não tinha a quimioterapia, quando ele estava se tratando. Ele ficou 8 anos lutando, mas ele faleceu daquele câncer.
Aí, Paulinho, pois vem exemplo de casa, né? Como diz a Ana Lanner, o seu próprio pai teve a doença e acabou perdendo para o câncer de próstata.
Nós temos duas situações importantes e até já vamos abordar com o Dr. Jerônimo o caso, então, do pai da Ana Lanner, o seu Nilo, e o caso do seu João, que está aqui. E já nós vamos abordar esse assunto. Não sei se a Maíra gostaria de dar algum destaque aí sobre agendamentos, como tem sido para essas pessoas que acabam precisando de fazer esse tipo de exame. A Secretaria da Saúde disponibiliza, Maíra?
Sim, na verdade o PSA é livre demanda, né? É só chegar no balcão da Secretaria de Saúde, nas unidades também liberam esse exame. E é só escolher o seu laboratório de confiança e fazer o agendamento e fazer a realização. Geralmente, na mesma semana já se faz a coleta do material. Em relação à biópsia, o exame mais complexo, daí tem a demora, tem que passar pelo urologista, né? A consulta está demorando em torno, no máximo, de 30 dias, o agendamento com o especialista, e depois dessa avaliação faz os encaminhamentos necessários.
O encaminhamento, ele acaba sendo de forma ágil, em decorrência da necessidade do atendimento?
Sim, sempre o paciente, ele passa pelo clínico, né, faz a sua avaliação, exames alterados, ele vai encaminhar para o urologista. Então, esse primeiro atendimento, essa primeira consulta com o urologista clínico, demora em torno de 30 dias. E posterior a isso, depende da conduta do médico, quais os exames que ele está solicitando e quais a especialidade que ele vai estar encaminhando para encaminhar o paciente, e depende de cada um para ver a demora.
Quem tiver interesse pode procurar a Secretaria da Saúde.
Não só a secretaria, como também as unidades básicas de saúde, né, onde todas temos médicos disponíveis de segunda a sexta para esse tipo de atendimento, onde faz a primeira avaliação, faz essa, como falou já o doutor Jerônimo, né, passa pela essa etapa e posterior a isso que é encaminhado para o especialista urologista.
11:34, programa especial da tua Rádio Cristal, Sicredi Botucaraí, Agência Missões, sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Obrigado a Maíra Batista, que esteve aqui colaborando e contribuindo com as informações da Secretaria da Saúde. A gente percebe o interesse da comunidade neste tema, doutor Jerônimo, que é tão importante. E aqui, a Ana Lanner faz uma referência, doutor Jerônimo, sobre essa situação que nós podemos destacar. O seu pai, seu Nilo, que buscou o atendimento e também o seu João, que foi seu paciente e que continua sendo seu paciente, acredito, buscando tratamento. Nos explique um pouquinho mais como é este procedimento de tentar conscientizar a pessoa de que precisa buscar o atendimento, de que precisa fazer os exames, e muitas vezes ele acaba não acontecendo. Pelo que eu pude perceber, foi isso que aconteceu com o seu Nilo, Ana, e o seu João já teve uma resposta diferente. Como é essa situação no dia a dia?
Bem, essa mudança desse paradigma aí dos homens, claro que não compete só ao médico, não só ao urologista, não só aos meios, à Secretaria de Saúde, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo está contribuindo muito, 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 muito para a conscientização dos homens, porque milhares de homens estão escutando essa nossa conversa, e certamente uma grande parcela desses homens vão se conscientizar que eles têm que procurar a unidade de saúde, fazer seus exames periódicos para fazer o diagnóstico precoce. Isso que aconteceu com esses pacientes que nós citamos, felizmente está mudando essa realidade, porque há um tempo atrás, não vamos muito longe, essa campanha tem menos de 20 anos, não existia essa conscientização dos homens. O que que acontecia? A grande parcela dos homens não ia procurar exames, não ia procurar médico. Obviamente, esses homens iam morrer de câncer de próstata por um diagnóstico muito tardio. O que está acontecendo hoje? Felizmente, está mudando essa realidade. Claro que há passos estreitos, não tá sendo tão rápido, justamente pela resistência masculina, mas felizmente está mudando. Então, isso, todos nós estamos de parabéns, temos que manter essa campanha, temos que manter a conscientização dos homens para nós mudar essa realidade.
É o programa especial que você acompanha agora, 11:37. Nós queremos fazer uma referência também, Marcos, aos nossos parceiros da hora, Sicredi Botucaraí, que disponibilizou esse espaço. Obrigado mais uma vez ao Marquini, ao Luiz Fernando Trevisol, à direção, em nome do Carlos Rogério Matuela, do próprio gerente da agência, o Leonardo Perim. Lembrando também que a parceria é da Clínica Sonora de Fonoaudiologia e do Leal Center Matriz. Hoje tem a Quarta da Horta com produtos direto do produtor. E nós temos um exemplo aqui, Marcos Vinícius, nosso convidado, que tem recebido todo o tratamento, todo o amparo também da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e que tem se tratado e que se encontra bem do câncer de próstata?
Exatamente, Paulinho. Senhor João Carlos Costa, natural de Sobradinho, reside em Soledade há muitos anos, e conversa antes de estarmos aqui, ele demonstrou toda a sua gratidão à Liga Feminina de Combate ao Câncer, no apoio que tem dado à sua pessoa. Como foi a experiência de descobrir que a sua saúde estava debilitada e que o senhor poderia ter o câncer de próstata? Em que momento o senhor acabou percebendo que estava ficando doente? Bom dia.
Mesmo que eu lá fumo lá fora, né? Embaixo do calçado. E aí pegávamos no recolho, jogávamos na chuva, roupa molhada no corpo, se enxergar, né? Com a roupa, estava no sol, se machucar, né? E aí começou ali, aí eu vim para a Soledade, e aí começou, cara, e foi com... Eu achava um médico, o doutor Jerônimo, né? Aí descobriu que era a próstata, sim, né?
O senhor foi porque quis ou alguém lhe disse, seu João, procura o médico, ou o senhor tomou essa atitude?
Foi, aí eu fui procurar o médico, né?
O senhor teve noção que estava ficando doente e queria saber o que estava acontecendo?
Confiei, né? Foi, né? Mas começou lá na molência demais, né? Se molhado numa banha de sereno, porque clareava, chuva, né? Tudo. Aí vim pra cá, o que ele faz? Quantos anos, Aninha? Falei, ó.
Fazem 7 anos que o senhor é nosso paciente.
7 anos que a Liga lhe apoia.
Ela me ajuda, né? Com remédio, tudo, né? Me apoia. Com alimento também, né? Se não fosse isso aí, como é que ela fez da vida, né? Remédio muito caro. Eles pagam pra mim, né?
Bom, a Liga, o senhor havia me dito antes, quando nós vínhamos para cá, tem sido fundamental na sua vida através da compra de remédios e muitas vezes até o alimento que não tem como comprar, às vezes num mês, a Liga também lhe dá.
Me ajuda mesmo. É porque eu tenho empréstimo anos atrás, muitos anos atrás, né? Então, eu sou aposentado, mas recebo uma coisinha, não é quase nada, né? Então não chega. Eu pago aluguel, eu pago água, pago boi, né? Então, mas ela, eles me ajudam muito, né?
Bom, o senhor teve possibilidade de fazer cirurgia? Foi indicado para alguma cirurgia ou não foi necessário?
Eu por causa do problema, que o doutor achou que eu quero fazer, ele fazia, né? Cirurgia naquela época. Mas por causa da minha idade, né? Naquela época que eu estava com 70 e pouco, né, doutor? Agora estou com 81, né? 81. Aí eu fui fazer o exame depois de baixo, na situação. Já estava mais ou menos, né? Aí falei pro doutor, então dá parado. Não, não para parar, que para voltar a doença, né? Então estou continuando cheio da... Está passando a realidade para mim, né?
O senhor tem se sentido bem fazendo o tratamento?
Não, graças a Deus eu sou, né? Meu bem, tudo, né?
Tem vivido de uma forma normal?
É, graças a Deus, né? Até Deus quer, né? Vou na vida, né?
Bom, Paulinho, seu João Carlos Costa, 81
anos. 81
anos. 81 anos. Ele recebe o tratamento, atendido pelo doutor Jerônimo. Há 7 anos a Liga faz essa assistência a ele, com remédio, com exames.
Depende bem, estou levando a vida, né? Estou me sentindo bem com o remédio, né?
Está dando certo.
Está dando certo, graças a Deus, né?
Mostra a sua satisfação o atendimento do doutor Jerônimo, profissional urologista, que atende, fez todo o encaminhamento também, o tratamento, e tem dado resultados positivos. Mas é como disse o doutor Jerônimo, foi precoce, se constatou muito cedo, né, doutor, essa doença, e aí o tratamento foi possível.
Muito bem, Marcos Início, a gente está aqui perante o seu João Costa, que foi atendido pelo doutor Jerônimo e que tem sido amparado nos últimos 7 anos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. E por isso, doutor Jerônimo, Fernando, Marquini, a Taira que está aqui, a importância desta entidade para a nossa comunidade, que tem recebido ajuda, sim, mas tem ajudado muito mais. São 60, em torno de 60 pacientes que são auxiliados mensalmente, com todo o esforço, com toda a dedicação, com as dificuldades, Ana, que são enfrentadas no dia a dia. Por isso que nós temos que valorizar uma entidade como essa, que é a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Doutor Jerônimo Tatim, e o tratamento, como deve ocorrer?
Bem, como nós já comentamos, feito o diagnóstico de câncer de próstata, é obviamente que o tratamento é individualizado, cada caso é um caso, não dá para generalizar, não é aquela famosa receita de bolo, então cada caso é um caso. Mas, a grosso modo, o câncer de próstata, a base do tratamento ser, obviamente, das condições clínicas do paciente, da idade do paciente, da expectativa de vida do paciente, da agressividade do tumor. Existem tumores menos agressivos e tumores mais agressivos. E, principalmente, a decisão que conta muito no tratamento é o estágio do tumor. O que quer dizer isso? Se o tumor está confinado na próstata, está só na próstata, o tamanho do câncer da próstata, ou se está em outros órgãos. Por exemplo, se o câncer de próstata já se alastrou, já se disseminou, dentro da medicina a gente fala em metástases, aí obviamente o tratamento é mais difícil. E infelizmente nesses estágios não tem mais cura. É o que a gente fala de tratamento paliativo. O tratamento paliativo, o que que é? É justamente amenizar o sofrimento do paciente, evitar as dores. Quando o câncer está muito avançado, o câncer de próstata, ele tem um tropismo, ele tem uma disseminação, principalmente para os ossos. Então, essas metástases ósseas dão muita dor no paciente, dá fraturas patológicas, os pacientes fraturam os ossos em virtude do tumor. Então,
O tratamento do câncer de próstata varia muito. Mas a grosso modo, Paulinho, é como eu falei, estava falando. Ele varia, assim, desses fatores que eu falei, mas aí envolve cirurgia, que quando é detectado numa fase precoce tem uma grande chance de cura, acima de 90%. Então isso é importante deixar bem claro, que o câncer de próstata, apesar de ele ser muito prevalente no nosso meio, ele tem uma alta chance de cura. Então, aí depois entra a radioterapia, entra a quimioterapia, entra o bloqueio hormonal. E existe também alguns casos que é observação. O que que eu quero dizer com observação? Um paciente idoso, com comorbidades, tem um câncer de próstata pouco agressivo, é claro que em comum acordo com o paciente, com os familiares, em observar. O que que é observar? Fazer os exames mais periódicos, de 4 em 4 meses, por exemplo, e observar como que vai se comportar o câncer de próstata. Existem pacientes que vivem 10, 15, 20 anos com o câncer de próstata e vai falecer com de outras coisas. Mas é claro, isso é um pouco difícil de nós discutir isso aqui, porque envolve muitas coisas. Outra coisa importante, que o câncer de próstata, ele tem uma coisa boa. A coisa boa é que ele cresce muito lento, ele tem um crescimento lento, ele não é tão rápido. Então, por isso que favorece esses tratamentos mais conservadores, menos agressivos. Então, a grosso modo, o tratamento do câncer de próstata é um leque muito grande de tratamento. E cada paciente tem o seu tratamento individualizado e, obviamente, procurando a cura.
Doutor Jerônimo, o senhor falou na questão de cirurgia. Ela é indicada para qualquer faixa etária ou se observa um idoso de 80 anos para cima? Se faz igual a cirurgia ou mantém um tratamento diferenciado?
Marcos, assim, ó, realmente, quando tu faz o diagnóstico de câncer de próstata, pensando em cirurgia, obviamente esse câncer de próstata tem que estar confinado, tem que estar só na próstata. Por exemplo, não adianta nós operar uma próstata do paciente e se o câncer já está espalhado. Não tem sentido nenhum. No momento que tem a indicação de cirurgia, de retirada da próstata, que é a prostatectomia radical, ele tem que passar por uma avaliação clínica. O que que é avaliação clínica? Tem que ver se ele tem condições clínicas, cardiovasculares, enfim, uma série de exames, para ver se ele tem condições de suportar, de enfrentar uma cirurgia e uma anestesia. E no momento que tem todas essas avaliações que liberando por a cirurgia, obviamente um dos tratamentos mais indicados, que tem maior grande chance de cura, é a cirurgia. Tu citou um paciente que tem 80 anos, fez o diagnóstico de câncer de próstata, é um tumor pouco agressivo, está numa fase muito inicial. Obviamente nós temos que discutir com o paciente, com os familiares, para ver se essa cirurgia vale a pena ou não vale. Nós vamos correr o risco de uma cirurgia, de uma anestesia. Então isso tem que balançar muito, tem que botar muito na balança. Por isso que não é uma receita de bolo o tratamento. Existe, cada caso é um caso. Eu tenho vários pacientes na literatura, tem, enfim, homens de 80 anos. Faz o diagnóstico de câncer de próstata, vamos observar. Por quê? Esse câncer de próstata pode se manifestar daqui 15, 20 anos. Ele terá 100 anos. A chance dele morrer de outras coisas é muito maior do que o câncer de próstata. Então não tem sentido nós submeter esse paciente aos riscos de uma cirurgia, de uma anestesia. Então a gente tem que sentar, tem que conversar, tem que analisar. E obviamente ver o que é o melhor para o paciente.
Luiz Fernando Trevisol tem uma pergunta para o doutor Jerônimo.
Doutor, se fala muito em que a partir dos 50 é a maior incidência dos casos de câncer de próstata, né? Mas abaixo dessa idade também existe uma incidência nos mais jovens, vamos dizer, dessa doença?
Sim,
Obviamente, o câncer de próstata, a grande incidência é acima dos 50 anos. Isso, eu não tenho os dados, mas é acima de 80, 90%. Existem casos de câncer de próstata, obviamente, em homens de 35, de 40 anos. Mas isso é muito raro. E é claro que a nível de saúde pública, de campanhas, a gente tem que estabelecer algumas metas. E, obviamente, nós temos que dar uma preferência, uma atenção especial para esses pacientes acima de 50 anos. Obviamente, aqueles pacientes que têm um histórico familiar positivo de câncer de próstata, eles têm que fazer esses exames mais precoces, a partir dos 40, 45 anos. Mas que existe câncer de próstata abaixo de 50 anos, sim.
Marquini. Bom dia, doutor Jerônimo. Essa manhã está sendo bem significativa, que todos os ouvintes da Rádio Cristal que estão ouvindo estão ficando cientes da importância dos exames PSA e do toque. O qual é o mito que tem o PSA com o toque? Qual é a diferença? Qual é o mais eficaz? Qual é o que realmente apresenta aquilo que realmente o homem possui?
Infelizmente, não dá para dizer qual é que é o melhor. Por quê? Existem pacientes com PSA normal e tem câncer de próstata. Existem pacientes com toque normal e tem câncer de próstata. Então, é como eu disse anteriormente, isso começa lá no início, na relação médico-paciente, na conversa, nos sintomas, no exame físico, nos exames complementares, na entrevista, ver se tem na família tem câncer ou não tem. Então, é um conjunto de fatores que leva a nós fazer um diagnóstico. Então, não dá para diferenciar assim, vamos fazer o PSA em todo mundo. E se der alterado, vão fazer biópsia. Não, está completamente errado. Isso as sociedades internacionais de medicina, de urologia, não recomendam isso. Recomendo o quê? É o paciente marcar a consulta, consultar, fazer a entrevista, fazer exame físico, fazer os exames complementares e aí ser indicado ou não fazer a biópsia.
Doutor Jerônimo, temos uma pergunta de um ouvinte no sistema interativo da tua Rádio Cristal, do Éder Barcarol. Bom dia, o exame de sangue é seguro? Acusa se tiver anormalidade na próstata?
É como eu disse anteriormente, o PSA é um exame, é uma proteína, uma glicoproteína, que é produzida exclusivamente pela próstata. O PSA indica alteração na próstata, mas não necessariamente se é câncer ou não. Então, o PSA não mostra, não faz o diagnóstico de câncer. O PSA mostra que a próstata está doente, está sofrendo por alguma coisa. Pode ser alteração benigna, maligna ou alguma infecção. Obviamente, o PSA alterado liga a luz de alerta. Quer dizer o quê? Opa, tem coisa errada aí. Aí o urologista tem que investigar para ver o que é que está acontecendo. Mas não necessariamente é câncer.
Marcos Vinícius, mais algum questionamento para o Dr. Jerônimo, Liga, Marquini, Fernando, para que possamos encaminhar o encerramento?
Não, é importante deixar ciente, doutor, que as pessoas devem procurar o profissional médico. Tem algumas dúvidas, tem alguns sintomas, uma micção mais curta, com dor, com sangue, enfim, busca imediatamente. Não fica protelando sob pena de agravar a situação. Eu creio que é fundamental buscar antes que as coisas se tornem mais graves.
Sim, perfeito. Obviamente, os homens, eles têm uma resistência em procurar atendimento médico, por vários fatores que nós já discutimos aqui. Mas a grande mensagem que tem que ficar registrado é o quê? Que os homens, a partir dos 45, 50 anos, mesmo assintomáticos, mesmo estando muito bem de saúde, não sentindo absolutamente nada, eles têm que fazer seus exames periódicos. E, obviamente, aqueles homens que sentem alguma coisa, dificuldade para urinar, sangue na urina, ardência, tem que fazer esforço para urinar, também tem que procurar o seu urologista, porque é só assim que nós vamos fazer o diagnóstico precoce e só assim que nós vamos alcançar altos índices de cura.
Doutor Jerônimo, temos um depoimento aí no sistema interativo da tua Rádio Cristal para que a gente possa encaminhar o encerramento. Meu pai faleceu de câncer de próstata. Depois dos 50 anos, comecei a fazer os exames. E aos 57, fui diagnosticado com câncer de próstata. Doutor Jerônimo me encaminhou a Passo Fundo, fiz cirurgia há um ano e agora estou totalmente curado. Obrigado, doutor Jerônimo. O Flávio Sima.
Aí está um grande exemplo que nós comentamos. Foi feito o diagnóstico precoce, histórico familiar positivo, fez o tratamento adequado e tem uma quase 100% que está curado. Se ele não consultasse, se ele não fizesse os exames, se não fosse atrás, é um homem jovem, 57 anos, dentro de 5, 6, no máximo 10 anos, ele estaria com o quê? Com 65, 67 anos. Ele estaria com um diagnóstico de um câncer incurável. Ele estaria sofrendo, ia morrer sofrendo. E por uma questão muito simples, questão de minutos, de consultar, de fazer o diagnóstico precoce e fazer uma prevenção e fazer o tratamento curável.
Belo depoimento do Flávio Sima. Doutor Jerônimo, algo a acrescentar? Obrigado pela presença aqui, aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante.
Eu que agradeço o convite, mais uma vez eu parabenizo todos por essa iniciativa, porque isso é um ato de saúde pública, não só quem está no meio da saúde que tem essa obrigação, esse dever de difundir essa doença do homem. Então, só assim, com uma ação coletiva, é que nós vamos conseguir reverter essa triste realidade. E a grande mensagem que eu posso dizer é o quê? O homem, a partir dos 45, 50 anos, tem que fazer seus exames, tem que parar de pensar essas bobagens aí e procurar ajuda, procurar fazer diagnóstico precoce e, obviamente, para viver mais. Como as mulheres. As mulheres vivem 7, 8 anos a mais do que o homem, justamente por quê? Porque elas se cuidam mais. Então o homem tem que se cuidar mais.
Não precisa ter medo, doutor Jerônimo?
Não precisa ter medo, não.
Doutor Jerônimo, obrigado pela presença, pela participação. Ana, mais algo que você queira ressaltar nesse bate-papo especial? Obrigado pela presença, a Taila também. Marquini, suas considerações finais, obrigado por nos receber tão bem como sempre.
Esse momento foi mágico. Hoje aprendemos muito com quase um simpósio aqui do doutor Jerônimo aí, que todos nós, os homens, vamos ter que realmente agradecer a ele, porque as informações que ele deu são de um profissional que está imbuído no intuito de sanar as nossas necessidades imediatas.
Obrigado, Marquini. Luiz Fernando Trevisol, obrigado pela parceria da Sicredi nesse espaço tão especial. Foi assim com o Outubro Rosa, Novembro Azul. A preocupação é com a saúde pública, como o próprio doutor Jerônimo acabou de destacar. Obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar participando desse momento tão especial, né? E agradecer ao doutor Jerônimo pelas belas explanações sobre a questão da mística do câncer de próstata aí, né? Dos exames de rotina. Tem que ser feito os exames periódicos, sim, por todos, né? Não é só na época do Novembro Azul que se tem que fazer isso, tem que fazer periodicamente, tomar como rotina mesmo. O exemplo vivo daqui de quem fez os exames e tudo, tá, o Sr. João, né? Exemplo vivo de quem se curou, mas correu atrás para fazer. Parabenizar 44 anos de trabalho voluntário, né? Em prol da comunidade, sim, ajudar a todos sem pensar em si mesmo, né? Agradecer a Cristal por esse trabalho tão belo que faz de divulgação, de informação para a comunidade sobre todos os assuntos que são pertinentes a nós. Parabéns mesmo, o Sicredi está à disposição, nossas instalações estão à disposição para participar e fazer esses programas belos aí.
Obrigado, Luiz Fernando Trevisol. Obrigado, Marcos Vinícius, também pela presença. Seu João Costa, nesse programa especial em parceria com a Sicredi de Botucaraí, que tratou sobre Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Mais uma vez, obrigado, doutor Jerônimo, que abrilhantou o nosso programa neste dia, e tenho certeza que as observações, que as orientações servirão para toda a nossa comunidade. Obrigado a você que esteve conosco, obrigado, dona Ian Franco, lá no estúdio da tua Rádio Cristal, que nos deu suporte para que a gente pudesse trazer esta informação. Fomos muito bem recebidos aqui, mais uma vez, pela Sicredi Botucaraí, nesta bela estrutura que foi construída no bairro Missões, a agência do bairro Missões. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na sequência tem o Conversa na Mesa. Bom dia, paz e bem.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.